Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler começando com estreias que seriam no cinema, né? Mas infelizmente a gente não consegue ir no cinema para poder assistir. Mas vimos um filme que estrearia no cinema. Tem estreias também nos streams, na Netflix, na Amazon Prime. E a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades do serviço de streaming agora nessa semana, nesse fim de semana, para você poder curtir, tá bom? Começando com esse filme, Flávio, do cinema que fomos convidados para assistir, que é O Alto da Boa Mentira. Um filme brasileiro que estrearia nos cinemas, né, pelo menos aqui na capital, só que por conta da pandemia, do estágio da pandemia, a gente não consegue ir às salas de cinema para assistir o filme, né? Mas ele foi cedido para a gente gentilmente para poder assistir e participamos também da entrevista coletiva com o elenco, né?
Exatamente. A data de estreia oficial dele é no dia 29 de abril, também conhecido como hoje, e ele vai estrear nos cinemas que estiverem abertos, né? Eles decidiram, porque eles estão segurando, todo mundo está segurando os filmes há muito tempo, né? O filme terminou de ser produzido em 2019, então você está segurando o filme já por quase 2 anos, e aí chega num ponto onde eles decidiram que eles precisavam lançar o filme, onde está disponível para passar. E aí, eventualmente, ele também vai fazer todo aquele caminho, né, nos streamings que a gente já tá vendo. Mas a gente já assistiu o filme. Como o Hoffman falou, liberaram o filme pra gente. A gente participou da entrevista coletiva com o elenco. E o elenco é gigantesco. Tem Leandro Hassum, Nanda Costa, tem Jackson Antunes, Renato Goés, tem o Luiz Miranda. Então, assim, o elenco é realmente muito grande mesmo. Tem a Cássia Kiss. E a gente participou dessa entrevista coletiva que tava o Renato Goés, o Luiz Miranda, o Jackson Antunes, o Leandro Hassum e o diretor, que é o José Eduardo Belmonte. Ele dirigiu já alguns filmes, tem uma carreira muito grande. Um dos últimos filmes que ele dirigiu foi Carcereiros. E aqui ele tá um pouco fora do lugar dele, porque esse filme é um conjunto de histórias. É como se fosse uma espécie de série antológica dentro de um filme. Isso acontecia muito na década de 70, 80, muitos filmes tinham esse formato.
Sim.
Hoje tem menos, mas assim, dos recentes a gente pode falar de Relatos Selvagens, que tem esse mesmo formato. Você pega um tema principal, que no caso de Relatos Selvagens era a raiva, aqui é a mentira, e constrói histórias em torno disso. Eles tinham muito mais do que quatro histórias, segundo o diretor, e aí eles escolheram essas quatro. E todas elas são baseadas de alguma maneira em frases que o Ariano Suassuna falava nas palestras dele. Então a gente já viu vários vídeos de palestra do Ariano Suassuna no YouTube e ele conta muitas histórias. E não são baseadas nessas histórias, são baseadas mais em frases. E aí eu gostei de algumas coisas do filme e não gostei de outras. É um filme simpático, é um filme honesto, é um filme que ele tem grande possibilidade de divertir. E eu acho até que nesses tempos de pandemia ele pode funcionar muito bem como escape, porque ele é um filme de comédia. Uma comédia bem simples, bem honesta mesmo. Mas, como pensando em cinema, eu senti um pouco de falta das histórias serem menos clichês, menos genéricas. Tipo, algumas histórias elas são muito. Passam aquela sensação de que eu já vi aquilo em algum lugar. E aí tem vários desses elementos em várias histórias. E isso começou a me incomodar. E aí depois eu também me incomodei um pouco porque eu não senti o estilo do Ariano Suassuna, porque os filmes são, as histórias são muito urbanas, e quando você pensa no Ariano, logo vem na cabeça o Auto da Compadecida,
Sim.
e rola esse choque. Mas aí na entrevista coletiva, o José Eduardo Belmonte, ele chegou a comentar que, como não era baseado em um livro do Ariano Suassuna, e sim em falas dele, eles decidiram criar algo mais urbano mesmo, que isso era proposital. Foi ok, então é uma escolha. Eu não tenho tanto por que me incomodar com isso, mas ainda assim fica aquela sensação de que a costura é que eles pensaram primeiro nas histórias e depois no Ariano, e só para costurar as histórias. Eu não sei, eu não gostei muito da conexão entre as histórias, sabe? De como elas abordam a mentira. Achei um pouco genérico e um pouco complicado. Mas, como eu disse, é um filme que ele tem seus momentos divertidos. A parte do Leandro Hassum, por exemplo, faz muitas piadas relacionadas com a vida dele, porque ele interpreta um funcionário de RH. Que ele chega para uma convenção e ele descobre que ele é muito parecido com um comediante de stand-up, que inclusive as cenas dos shows desse comediante são cenas do próprio show do Leandro Hassum, quando ele ainda era gordo. E aí a piada gira em torno disso, dele estar magro, mas todo mundo confundir ele com essa pessoa e falar que ele era mais engraçado quando ele era gordo. Então tem todo esse aspecto de vida, ele faz piada com algumas pessoas próximas a ele. Então, diverte, mas deixa aquela sensaçãozinha de que é muito parecido com algumas coisas.
O Alto da Boa Mentira, ele iria estrear aqui nos cinemas da capital, mas infelizmente não pode, como a gente já disse. Mas em breve ele vai estar disponível nas plataformas de assinatura de aluguel, né? Para você poder alugar o filme e assistir em casa. Mas ele ainda não está disponível no cinema. Talvez no próximo mapa que o governador divulgar do Espírito Santo e Vitória entrar para a faixa amarela ou verde, né, no futuro e os cinemas reabrirem, o filme logo já estreia. Só que daqui a pouquinho ele já vai estar para aluguel nessas plataformas da internet. E assim, Flávio, você falou que seguraram ele muito tempo, né, para poder estrear e agora soltaram. E a gente tem que pensar que não forçaram essa estreia porque quiseram, né? Porque sim, tem uma série de profissionais envolvidos por trás do filme. A produção cultural vem sofrendo muito com a pandemia e todos os atrasos ali interferem numa cadeia de produção de milhares de pessoas que ajudam a produzir o cinema, teatro, TV. Então, tem muita gente por trás, né? E essas estreias, por mais que sejam forçadas, acabam sendo um pouco de alívio ali no meio dessa pandemia para ajudar a pagar o salário de todo mundo, que é muita gente que trabalha em filme, né? Por isso que, às vezes, não tem como. Às vezes, precisa estrear, dependendo da situação que for. Agora, tem cidades que já está mais maleável, né? Você pode assistir o filme tranquilo. E aí, saindo do cinema e indo para o streaming, uma solução mais caseira, a gente vai para a Netflix com um filme de terror. A gente está falando de comédia aqui, vamos direto para o terror, para falar de Vozes e Vultos. É um filme baseado em alguns livros de Elizabeth Brundage, que tem estrelada a Amanda Seyfried, que estava no Oscar da semana passada. Ela estava, né, concorrendo lá por Mank, e agora ela aparece aqui na Netflix com um filme de terror que conta a história de uma família que vai para o norte do estado de Nova York, depois que o marido recebe uma proposta de emprego de uma universidade de lá, e aí ele vai com a esposa e a filha para uma casa afastada, né, uma casa meio que na fazenda, assim. E aí aquele clássico roteiro de terror que descobre que a casa é mal-assombrada, que tem algumas coisas ali envolvidas na casa que estão tirando o sono da família, ou melhor, da Amanda Seyfried, melhor dizendo, porque o marido acaba ficando mais na universidade, não vê tudo o que acontece dentro da casa. E esse roteiro clássico de terror conta a história, né, dessa casa, que é envolta sobre algum mistério, e a Amanda Seyfried tenta descobrir tudo que está envolvido. Não é aquele roteirinho clássico que a gente está cansado de ver, mas que ainda assim rende bons sustos e pode surpreender em algumas histórias, né, Flávio?
E aí é claro que o marido dela tem algum segredo, e aí a gente vai descobrir que ele tem algum segredo no decorrer do filme.
Não tenho dúvida.
Que ele fez alguma coisa pra gerar isso. Então, assim, é muito... Você assiste o trailer e você fala, tá bom, eu já sei mais ou menos o que é essa história, mas é aquele negócio. Talvez ali no fim de noite você quer assistir um filme de terror que não te faz pensar, que não te obriga a ficar matutando muito, que é aquele filme que é o clichêzão. Você vai assistir de boa. É. E eu acho que Vozes e Vultos entra na Netflix. A Netflix tem disso, né? De colocar esse tipo de filme no catálogo só pra isso, visando só isso mesmo. E eu acho que é exatamente isso. Você tem uma pessoa famosa e é ali, é um filme pra você assistir bem tranquilo, sem ficar pensando muito, talvez tomar um susto, talvez não, talvez ficar ali na ponta do sofá um pouquinho, e aí eu acho que funciona dentro desse aspecto.
Aquele susto clássicozinho de uma sexta-feira à noite, o filme estreia hoje na Netflix, está disponível, e na semana passada tinha estreado A Espreita do Mal, que é um outro filme de terror também, conta a história ali. Qualquer coisa que eu contar do enredo dessa história, eu vou dar spoiler, né, porque ela tem várias reviravoltas, então qualquer coisinha pode modificar a experiência de assistir Espreito do Mal, mas tá lá também. E agora, Vozes e Vultos estreia também no catálogo da Netflix, uma série de filmes de terror para você poder curtir no fim de semana. Tranquilo, vai estar frio, se a frente fria permanecer, a gente pode curtir um filmezinho de terror de boa.
Se você não gosta de filme de terror, e aí você é mais da galera que gosta de ver ação, de ver pancadaria nas noites frias, porque tem essa galera, a gente sabe que tem essa galera.
Tem, é.
Aí a opção é outra, aí a opção é na Amazon Prime, e é Sem Remorsos, filme com Michael B. Jordan, e que é baseado nos livros do Tom Clancy.
Sim.
Né, que já virou videogame, já foi adaptado para outros filmes. É um escritor que tem muito, que é muito conhecido por essa literatura que mistura ação, suspense, espionagem, agências americanas. Então, o Tom Clancy é muito famoso por isso.
O Tom Clancy está para o filme de ação e espionagem, assim como o Stephen King está para o filme de terror.
Exato.
É, tem filmes de ação, assim, são vários e vários adaptados para o cinema. Tem Jack Ryan, por exemplo, que é uma série da própria Amazon Prime, que é baseada nas obras do Tom Clancy. E agora o John Clarke, que era um personagem secundário em Jack Ryan, agora ele tem um filme só dele, né? Ele apareceu em diversas obras aí do Tom Clancy. E chamaram o Michael B. Jordan para fazer um filme que, inclusive, já foi adaptado para o cinema com o Willem Dafoe. Lá nos anos 90, no início dos anos 2000 também, teve alguns filmes com ele. E agora volta com uma sequência de ação envolvendo espionagem, mergulhadores, agência de espionagem russa, americana. Melhor enredo possível de um filme de ação e espionagem detetivesco, né? Tem em John Clarke. E o Michael B. Jordan assinou um contrato com a Amazon Prime para fazer uma série de filmes e séries agora com o serviço de streaming. E esse, que não é da Amazon Prime, né? Na verdade, esse filme é da Paramount, mas a gente está falando aqui de estreias no cinema. Esse filme também foi adiado, era para ter estreado no final do ano passado.
E aí acabou sendo vendido, né? Aquele rolê todo, que a gente já falou várias vezes.
Exatamente. Aí foi a Paramount vendeu os direitos de distribuição para a Amazon Prime, que aí coloca o selinho dela lá, né? O original Amazon Prime, mas não é propriamente da Amazon Prime. A Netflix também faz isso direto aí com vários filmes. E agora estreia amanhã, sexta-feira, no catálogo do Prime Video, disponível para você, um filme de ação para curtir também no fim de semana. Bom, com essas opções diversificadas para você poder curtir nesse fim de semana, a gente fica por aqui. Não esqueça de curtir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Só pesquisar por A Odisseia. E também no nosso site, aodisseia.com, tem textos das estreias da Netflix, da Amazon Prime, tem estreias do Disney Plus, do serviço de streaming geral, do cinema. Tudo você vai encontrar em aodisseia.com. A gente fica por aqui e volta na semana que vem. Um abraço, até lá.
Até!